ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu claro, a temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 23 de setembro de 2016. Vacina também para os jovens. Neste sábado tem dia D da campanha de multivacinação, também para pessoas entre 9 e 15 anos. Novo ensino médio. O governo federal anuncia mudanças no ensino médio com carga horária maior e redução do número de disciplinas obrigatórias. Palavra do candidato. O candidato a prefeito, Sargento Rodrigues, do PDT, é quem apresenta propostas no jornal UFMG de hoje. Esses e outros destaques a partir de agora.
Saúde.
Amanhã é o dia D da campanha de multivacinação, que vai até o dia 30. Pela primeira vez, a campanha inclui adolescentes entre 9 e 15 anos. As informações com o João Vitor Simão.
Menos da metade das meninas entre 9 e 11 anos tomou a vacina contra o HPV durante a campanha de imunização dirigida a este público no ano passado. Preocupado com a baixa adesão, o Ministério da Saúde resolveu incluir os adolescentes na mesma campanha de vacinação das crianças. Além da imunização contra o HPV, exclusivamente para meninas, o público entre 9 e 15 anos vai receber vacinas contra 8 doenças: hepatite B, febre amarela, difteria, tétano, coqueluche, sarampo, cachumba e rubéola. Com isso, as vacinas, que antes eram aplicadas uma de cada vez para os adolescentes, agora podem ser tomadas de uma vez só. A professora em imunologia da Faculdade de Medicina da UFMG, Marise Fonseca, explica a razão da inclusão dos adolescentes na campanha nacional de multivacinação, já que até o ano passado a iniciativa englobava apenas as crianças pequenas.
A inclusão dessa faixa etária em campanha nacional está associada à identificação pelo Programa Nacional de Imunizações de uma cobertura vacinal inadequada entre adolescentes no Brasil. Então, essa faixa etária ela corresponde em geral aos reforços das vacinas e também um momento de atualização de algumas vacinas caso a criança não tenha tomado a vacina no momento indicado.
A professora da Faculdade de Medicina da PUC Minas, Simone de Araújo Silva, explica que o principal desafio desta campanha é atrair os adolescentes e evitar que boatos atrapalhem a imunização.
Adolescente, tem muita vacina que apareceu agora, então pais às vezes não levam, às vezes por desconhecimento, às vezes uma notícia aqui ou não, né? O HPV foi uma conquista na questão da vacina e nós não estamos tendo uma cobertura vacinal assim tão dentro do esperado. E lá tem gente para esclarecer. Lá tem médico, lá tem enfermeiro, tem uma equipe toda para esclarecer sobre os riscos e os benefícios.
Além dos adolescentes, crianças entre 0 e 5 anos receberam 13 vacinas contra 17 doenças. O objetivo da campanha é atualizar as cadernetas de vacinação das crianças e adolescentes e não substitui as vacinas programadas para os meses futuros. Quem já recebeu alguma das vacinas não precisa repetir a dose já tomada. Podem se vacinar mesmo crianças e adolescentes que estejam com vacinas atrasadas ou que não tenham a caderneta de vacinação em mãos. Segundo o Ministério da Saúde, não há uma expectativa de imunização, já que esta é uma campanha de atualização dos cartões. Repórter João Vitor Simão.
Educação.
Governo federal anuncia a edição de uma medida provisória para reformar o ensino médio no Brasil. A proposta prevê aumento de carga horária e menos disciplinas obrigatórias. As informações com Lucas Pordeus Leão, da Rádio Agência Nacional.
A medida provisória flexibiliza o currículo do ensino médio, prevê ampliação de carga horária e institui política pública de escolas em tempo integral. O texto reduz pela metade as horas de disciplinas obrigatórias. Com isso, a outra metade da carga horária dos 3 anos do ensino médio vão ser preenchidas a partir da escolha do estudante. O aluno terá 5 áreas do conhecimento para escolher: ciências humanas, linguagem, ciências da natureza, matemática e formação técnica e profissionalizante. As disciplinas de matemática e português serão as únicas necessariamente obrigatórias para os 3 anos do ensino médio. Educação física e artes se tornam opcionais. O anúncio da medida provisória foi feito nesta quinta-feira pelo presidente Michel Temer.
Esta nova estrutura do ensino médio visa exatamente a acolher a vocação natural daqueles estudantes, dando-lhes até um tempo mais alargado, mais espaçado, para que eles possam fazer essa opção.
Outra mudança é a ampliação gradual da carga horária de 800 para 1.400 horas anuais. Com isso, as aulas seriam de 7 horas diárias durante os 200 dias letivos. A medida cria ainda a política de escolas de ensino médio em tempo integral. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que até o fim de 2018 será investido R$1,5 bilhão. E a expectativa é dobrar o número de alunos em escolas de tempo integral, chegando a 500 mil novos estudantes. O ministro Mendonça Filho critica o atual currículo do ensino médio com 13 matérias obrigatórias e explica que a medida dá opção ao estudante.
Autonomia para que o aluno escolha diferentes trilhas acadêmicas e profissionais e, ao mesmo tempo, facultarmos ao estudante a formação técnica profissional na carga horária do ensino médio, fato este que não é possível de acordo com a arquitetura legal existente na base legal do ensino médio.
O governador do Maranhão, Flávio Dino, elogia as mudanças e diz que agora é preciso discutir a base curricular comum.
E agora teremos um intenso debate acerca da base nacional curricular comum, porque é uma ideia positiva, é importante que ela garanta uma formação integral para a cidadania e permita que o jovem conscientemente escolha a sua autêntica vocação, o seu caminho.
Os detalhes do novo currículo do ensino médio ainda vão ser definidos pelos Conselhos Nacional e Estaduais de Educação. O presidente do CONSED, Conselho Nacional dos Secretários de Educação, Eduardo Deschamps, acredita que o currículo flexível só poderá entrar em vigor a partir de 2018. O secretário de Educação também acredita que o Enem e o Sisu, usados para ingressar no ensino superior, terão que se adaptar à nova base curricular.
O Enem é um processo que, obviamente, vai ser avaliado à luz dos novos modelos do ensino médio por parte do Ministério da Educação. E, obviamente, a regra de acesso ao ensino superior, no caso das universidades federais, que é o Sisu, ela vai utilizar a regra que emanar, por exemplo, da própria universidade em relação aos resultados do Enem que vão ser feitos. Aqui a gente está falando na medida provisória exclusivamente em como o ensino médio, a etapa do ensino médio vai se organizar, sem que haja qualquer tipo de prejuízo para aquele estudante que quer seguir o caminho do ensino superior.
Como é uma medida provisória, ela entra em vigor imediatamente, mas ainda precisa ser analisada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. Caso contrário, as mudanças perdem valor. De Brasília, Lucas Por Deus Leão.
Uma nova fase da Operação Acrônimo tem como alvo o secretário da Casa Civil de Minas, Marco Antônio Rezende Teixeira. A Polícia Federal foi à casa do secretário cumprir um mandado de condução coercitiva contra ele, que é quando a pessoa é levada para prestar depoimento, mas ele não foi encontrado. Também há um mandado de condução coercitiva contra o presidente da Prodenge, a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, Paulo Moura Ramos, e 6 mandados de busca e apreensão. A Operação Acrônimo investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos para o financiamento da campanha de Fernando Pimentel ao governo de Minas. O governo de Minas não se pronunciou sobre essa etapa da investigação.
Eleições 2016.
Pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta, mostra João Leite, do PSDB, à frente com 33% das intenções de voto, seguido de Calil, do PHS, com 21%. Délio Malheiros, do PSD, aparece em terceiro com 6%, seguido por Reginaldo Lopes, do PT, com 4%. Rodrigo Pacheco, do PMDB, tem 3%. Eros Biondini, do PROS, Sargento Rodrigues, do PDT, Marcelo Álvaro Antônio, do PR, e Luiz Tibé, do PT do B, tem 2% cada. Maria da Consolação, do PSOL, e Vanessa Portugal, do PSTU, têm 1%. Brancos e nulos somam 14% e não sabem ou não responderam 8%. Na simulação do segundo turno entre João Leite e Alexandre Calil, Leite teria 48% e Calil 31%. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais. Em Contagem, Carlinho Moura, do PCdoB, está à frente, segundo pesquisa Datatempo, CP2, divulgada hoje. Moura tem 23,3% das intenções de voto, seguido do ex-prefeito Ademir Lucas, do PR, que tem 18,5%. Na terceira posição está Alex de Freitas, do PSDB, que tem 15% dos votos. Jander Filarete, do PMDB, tem 7,3% e Rodinei, do PSD, 6%. Completam a lista Cacá Menezes, da Rede, com 2,4%, Monique Pacheco, do PSOL, que tem 1%, Eduardo Ferreira, do PRTB, com 0,5%, Domingos de Castro, do PPL, tem 0,2% e Geraldo Batata, do PSTU, 0,1%. A pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 22 de setembro e ouviu 800 eleitores da cidade de Contagem.
De olho na cidade.
Uma nova linha de ônibus vai começar a circular a partir deste sábado na Pampulha. A linha será integrada ao MOVE, terá o número 512 e funcionará entre terça e sexta-feira e também finais de semana e feriado. O objetivo da nova condução é atender turistas que querem conhecer o complexo arquitetônico moderno da Pampulha, escolhido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.
Trânsito.
Trânsito bom nas principais vias de Belo Horizonte, pelo que a gente confere aqui nas câmeras da BH Trans, exceção na Avenida Nossa Senhora do Carmo, entre Uruguai e Contorno, nos dois sentidos, que apresenta aí trânsito complicado, com reflexos lá na Savassi, tá? Cristóvão Colombo com Alagoas aí com trânsito ruim também. Na Avenida Afonso Pena, trânsito intenso no sentido centro, na altura da Avenida Carandaí. Sentido centro, não, sentido rodoviária. Meio-dia e 44, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de política, também agenda dos candidatos à Prefeitura de BH e mais um truco das eleições 2016.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa, eu sou Magela Medeiros. Estou te convidando para curtir as quatro primeiras décadas do mundo do rock e um pouco da história do rock mineiro no programa A Hora do Dinossauro, que você só ouve aqui na UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento, todos os sábados a partir das 18 horas. Até lá, valeu!
Alô, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou CMG Baraneto e quero convidá-lo para ouvir Quebrando Tudo, o mosaico do ritmo, a divisão do compasso. O programa que acontece semanalmente às 18h, todas as quintas-feiras. Espero você lá.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 46.
Política.
É coluna de política desta semana, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo, comenta a aceitação da denúncia contra o ex-presidente Lula e a prisão do ex-ministro Guido Mantega. Ele acredita que há excessos no trabalho de procuradores e delegados da Polícia Federal.
Professor Carlos Ranulfo, esta semana na política guardou algumas surpresas, como tivemos aí a prisão temporária do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, e no início da semana o juiz Sérgio Moro acatou a denúncia contra o ex-presidente Lula, né, aquela denúncia feita lá com PowerPoint pelos procuradores do Ministério Público Federal. Eu sei que cada um traz uma denúncia diferente, mas como é que é possível analisar essas denúncias feitas contra, né, esses políticos, o Lula aí que né, todo mundo reconhece, sabe qual que é o papel dele, e o Manteiga, que até então teve poucas denúncias relacionadas a ele, tanto na Lava Jato quanto em outras operações.
Eu acho o seguinte, eu acho que toda democracia, ela precisa que os poderes, qualquer poder, ele esteja, tenha um controle externo.
Uhum.
O que está acontecendo hoje no Brasil é que você tem alguns poderes escapando de qualquer forma de controle. O Ministério Público, Polícia Federal são dois exemplos bem claros. O Moro acatou a denúncia apresentada contra o Lula. Agora, o interessantíssimo da história é que ele acatou a denúncia relativa ao triplex no Guarujá. E nada disse sobre aquela fantasiosa, espetacular, milaborante apresentação em PowerPoint que deu manchete no país inteiro de que o Lula era o chefe da corrupção. Então, uhum. para que era aquilo? Né? Para que era aquela... O Moro está assumindo implicitamente que aquilo ali era uma palhaçada, né? Que aquilo ali não deve ser considerado e que aquilo era puro merchandising, puro marketing e para criar fato político. Esse é o papel do Ministério Público hoje. É? Ele, para apresentar uma denúncia, que era uma denúncia antiga, velha, que não mereceria manchete, ele cria um espetáculo. O Moro acatou o que fazia sentido, o resto ele ignorou. A imprensa não percebe isso. Né? A imprensa diz assim, o Moro acatou a denúncia do Moro e desqualificou completamente o espetáculo que o Ministério Público fez. Aí agora temos a prisão do Manteiga, que também é muito engraçado. Qual que é a culpa do Manteiga? Qual que é a prova que existe? Você prende alguém que tem prova.
Uhum.
Né? E aqui você tem o quê? Uma declaração do Eike Batista, uma e apenas uma declaração do Eike Batista, dizendo que houve um pedido, e pela declaração do Eike, um pedido de contribuição para a campanha. O PT estava com dívida. Depois o Eike dá outra declaração, fala assim, olha, essa doação não teve nada a ver com contrapartida. Então ele deu duas declarações, uma dizendo que o ministro teria pedido, outra dizendo que esse dinheiro não tinha nada a ver com contrapartida. A PF só ouviu uma das declarações, né? Porque a que ele diz que não tem contrapartida é ignorada, porque a acusação é que justamente seria contrapartida. Então a PF ouve o que quer, né? E de ouvir falar, vai lá e prende. Quer dizer, primeiro você prende para quê? Para produzir prova. E aí depois vem o Moro e solta e fala que a soltura não traz risco nenhum. Então para que prendeu? Se a soltura não traz risco nenhum, para que prendeu? Obviamente, espetáculo midiático, mais uma vez. Podemos esperar que semana que vem tem mais um. Né? Esse é o papel hoje do Ministério Público da Polícia Federal. Criar espetáculos midiáticos, estamos em campanha, semana que vem o PT já está ruim mesmo nas urnas, vão piorar um pouquinho mais. Mas é isso mesmo, não tem nenhum controle sobre as atividades dessas duas instituições. Isso é extremamente complicado numa democracia. Esses juízes e esses delegados deveriam ser severamente advertidos. Né? Eles estão extrapolando. E se você for além, você for pegar aquelas famosas 10 medidas que o Ministério Público propõe contra a corrupção, tem coisas ali absurdas, como, por exemplo, aceitar provas obtidas ilicitamente. Quer dizer, isso. Então é uma lei que vai dizer que o Ministério Público pode agir fora da lei. Né? Depois, tem uma outra medida que diz que você pode fazer armadilhas para funcionário público, você pode armar uma arapuca, você pode simular uma oferta de suborno para ver se o funcionário público é honesto ou não. Isso é uma coisa sensacionalmente absurda. Né? Não existe uma coisa como essa. Então, nós estamos caminhando para um Estado autoritário. Né? Se você não puser freio na insânia desses caras, nós vamos para o Estado autoritário, não tenho a menor dúvida disso.
Pois é, muito foi questionado dessa questão, por exemplo, da culpa do Manteiga, porque declarações como a que foram feitas pelo Eike Batista, foram feitas pelo Léo Pinheiro, foram feitas por outros empreiteiros com relação a determinadas figuras, né? Posso citar aqui o Eduardo Cunha, e até hoje nenhum desses... dessas figuras foi presa.
Não,
né?
claro, tem Serra, tem Aécio, todo mundo tem declaração. E o mais interessante é isso, é que o Moro fala, aí porque foi um tiro no pé, porque prende no hospital, aquela coisa toda, aí o Moro, ao soltar, fala que a soltura não traz risco. Ora, se não traz risco, para que prendeu? É? Qual é o risco que o Guido Mantri, que hoje passa o metade do dia dele cuidando da mulher no hospital, traz para investigar? Nenhum risco. O próprio Sérgio Moro assume isso e não percebe o que falou. Então, quer dizer, novamente, vamos criar um espetáculo midiático, vamos prender por 5 dias, vamos pôr pressão, quem sabe o ministro fala alguma coisa. Essa é a estratégia. Primeiro prende para depois ver se daí sai prova, né? Se o cara fica lá um ano na cadeia, quem sabe ele fala alguma coisa. Esse é o Estado de Direito no Brasil hoje. É uma calamidade. Vamos ver o que vem por aí.
As surpresas, e semana que vem também temos eleições, né? Então,
temos eleições. Tá certo. Um abraço, então.
Muito obrigado. Até semana que vem.
A coluna de política com o professor Carlos Hanuf vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir novamente no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. E agora a gente vai conferir mais uma veracidade, a veracidade das frases ditas pelos candidatos à prefeitura de BH. É o truco das eleições.
Truco, eleições 2016.
Hora de checar mais uma frase dita por candidatos à prefeitura de BH que, no calor das eleições, acabam por fazer declarações falsas, distorcidas ou fora de contexto. É o Truco Eleições 2016, projeto de checagem de informações da agência pública. A frase de hoje é do candidato Alexandre Calil, do PHS, sobre seu envolvimento em escândalos, frase dita por ele em entrevista à rádio CBN no dia 1º de setembro. Abre aspas, é o seguinte, a minha empresa tem 50 anos, eu tenho 57 e nunca me meti em escândalo nenhum. Fecha aspas. Vamos saber qual foi a carta atribuída a essa frase.
Blefe. A afirmação é falsa.
Nós conversamos com o jornalista da agência pública, Bruno Fonseca, para saber por que essa carta foi atribuída à frase do candidato Alexandre Calil, do PHS.
Ao contrário do que Alexandre Calil afirmou, ele é alvo, sim, de diferentes processos. E pelo menos um deles, envolvendo a sua empresa, ganhou repercussão nacional. Em janeiro de 2012, o Ministério Público de Minas Gerais entrou na justiça com um pedido de quebra de sigilo bancário de Alexandre Calil, que na época era presidente do Clube Atlético Mineiro. O pedido de quebra de sigilo também se estendia para outros 3 mandatários do Atlético: Ricardo Guimarães, que é dono do banco BMG, Nélio Brandt, que é ex-diretor dos bancos Rural e do BMG, e Ziza Valadares, ex-deputado federal. Na ocasião, o Ministério Público alegou que a quebra de sigilo de Alexandre Calil era necessária para começar uma investigação sobre enriquecimento ilícito através de agiotagem. A acusação é que as empresas dos dirigentes do Atlético, incluindo a Ercal Engenharia, do Alexandre Calil, tinham feito empréstimos ao clube a juros muito acima do mercado. O pedido de quebra de sigilo do Ministério Público foi indeferido em caráter liminar. Entretanto, o Ministério Público entrou com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Atualmente, esse mandado está sendo analisado na Justiça. A Ercal Engenharia, de Alexandre Calil, também está envolvida em outro processo no Tribunal de Justiça. De acordo com a assessoria do Fórum de Belo Horizonte, a dívida da Ercal, a empresa de Alexandre Calil, passou de R$ 292 mil em 2002 para mais de R$ 1,2 milhão em 2016. Segundo o Fórum de Belo Horizonte, já foram feitas varreduras nas contas de Calil, mas nada foi encontrado a não ser alguns centavos. O que está bloqueado até agora são cotas de uma empresa para penhora ligada ao nome de Calil. Além desses 2 processos, Alexandre Calil também é alvo de pelo menos outros 26 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Além disso, há pelo menos outros 5 processos contra Alexandre Calil no Tribunal Regional Federal.
Resposta do candidato.
A agência pública entrou em contato com a assessoria de Alexandre Calil, que disse ter encaminhado os questionamentos ao Comitê Central da Campanha e que responderia caso o candidato tenha interesse.
Truco Eleições 2016 é uma parceria da UFMG Educativa com a agência pública. Confira as checagens completas em apublica.org/truco2016.
Truco Eleições 2016. Agenda dos candidatos.
Délio Malheiros, do PSD, faz visita à Santa Casa agora. Às 5h30, tem encontro com arquitetos e urbanistas. Eros Biondini, do PROS, tem reunião agora, 1h da tarde, com a DCE, a Associação de Direitos de Dirigentes Cristãos de Empresa e SESI. Às 3 vai a reunião do Sindicato das Policiais Federais e às 8h30 tem jantar no Hospital da Baleia. Calil do PHS, às 15h faz visita à Creche Sagrado Coração de Jesus. Luiz Tibé do PTDB, às 2h tem reunião no MGTI. Às 4h faz caminhada no Floresta. Às 8h vai a jantar de candidato a vereador e às 9h faz caminhada no São Gabriel. Marcelo Álvaro Antônio do PR almoça no bairro Santa Margarida. Às 2h faz caminhada no Teixeira Dias. Às 4h30 faz caminhada no bairro Maldonado. E às 8h se encontra com membros da comissão de dirigentes e treinadores de futebol amador de BH. Maria da Consolação do PSOL, às 6h30 dá entrevista para a TV Record. Reginaldo Lopes do PT tem reunião da cooperativa dos funcionários do DR, às 2h. Às 4h dá entrevista ao site BHZ. Rodrigo Pacheco, do PMDB, visita a empresa de telemarketing agora no horário do almoço. Às 7h15 dá entrevista para a Rede Minas. Sargento Rodrigues do PDT, à 1h da tarde tem reunião no BHTEC. Às 2h30 faz campanha na Avenida Pedro II e às 6h tem reunião com lideranças das moradias populares de Belo Horizonte. Vanessa Portugal do PSTU tem debate na PUC da Praça da Liberdade. Todos os candidatos foram convidados para um debate hoje às 7h30 da noite na UNA da Rua Aimorés. Então também está aí incluído na agenda dos candidatos para esta sexta-feira. Agora, 12h58, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem entrevista com o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Sargento Rodrigues, do PDT.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Quando todas as prefeituras cortaram investimentos por causa da crise, Contagem preferiu cortar no salário do prefeito e dos funcionários mais graduados e investiu na cidade inteira. Fez a trincheira do Itaú, 4 avenidas sanitárias, a nova UPA JK, 3 restaurantes populares e implantou 807 câmeras do Olho Vivo.
Alô, Contagem, aqui é o prefeito Carlinho 65. Para prosseguir esse trabalho, vote nos candidatos da coligação Renova Câmara.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Jornal UFMG.
Meio-dia 59.
Palavra do candidato.
O candidato à Prefeitura de BH, Sargento Rodrigues, do PDT, é o entrevistado de hoje no Palavra do Candidato. Ele é formado em Direito e Comunicação e tem pós-graduação em Criminalidade e Segurança Pública pela UFMG. Rodrigues foi da Polícia Militar do Estado e ganhou destaque nas greves de 1997. Deputado estadual desde 1998. Todos os candidatos da série responderam as mesmas perguntas e tiveram 1 minuto e meio para cada resposta.
Sargento, a Secretaria Municipal de Saúde suspendeu o repasse de R$1,5 milhão mensais para o Hospital Risoleta Neves, com a alegação de que essa seria uma atribuição do Ministério da Saúde. Se o senhor for eleito, o município vai manter a sua participação no financiamento do hospital?
Essa é uma responsabilidade também do prefeito e o paciente não pode ficar, o cidadão não pode ficar aguardando. Nós ingressaríamos em juízo, promoveríamos uma ação judicial contra a União, mas por outro lado, faríamos todo o possível para enxugar a máquina administrativa, mas destinar os recursos e atender o cidadão que necessita de uma área tão importante. Quem está lá na ponta da linha não pode ficar aguardando a boa vontade, seja da União, do Estado, do município. Ele precisa ter o seu atendimento imediato. Então o município, ele promove a ação judicial, cobra judicial da União, mas ele destina o recurso imediatamente. As pessoas têm que ter prioridade, principalmente as pessoas mais humildes que necessitam da saúde pública.
Ok, vamos à próxima pergunta. A Prefeitura é um dos parceiros do Parque Tecnológico de BH com a UFMG, o Governo do Estado, a Federação das Indústrias e o SEBRAE. Mas essa área de ciência e tecnologia é muitas vezes negligenciada pelos governantes e uma das primeiras a sofrer contingenciamento de recursos em momentos de crise financeira como a atual. Qual o compromisso que o senhor assume com relação à manutenção do financiamento do BH Tech? E o senhor planeja outros investimentos para esse setor?
Olha, o poder público em Belo Horizonte tem sido a maior entrave para o desenvolvimento do próprio município, especialmente as chamadas empresas com base tecnológica, as chamadas startups que vêm despontando em Belo Horizonte. Belo Horizonte, a Prefeitura Municipal, tem travado todo o processo e uma empresa para se instalar no município tem levado 45 dias. Por outro lado, no Chile, o país vizinho, isso é resolvido em 5 dias e meio. Ou seja, a burocracia da prefeitura tem atrapalhado muito. O país vive uma crise econômica e, portanto, o nível de desemprego altíssimo. A região metropolitana de Belo Horizonte tem o maior índice de desemprego do país. Então, é dever do prefeito fomentar, incentivar e ser o indutor dessas empresas para a geração de emprego, renda e tendo retorno em tributos. A prefeitura encontra-se hoje trabalhando na contramão. Assumimos o compromisso publicamente de estar fomentando, ajudando e potencializando esse setor.
A região da Pampulha conta com importantes espaços verdes, como a Estação Ecológica da UFMG, o Parque Lagoa do Nado, e também a Lagoa da Pampulha, que agora a região da Lagoa da Pampulha foi escolhida como Patrimônio Cultural da Humanidade. Como o senhor planeja cuidar da questão ambiental da região?
Bom, primeiro, aumentar a coleta de resíduos sólidos. Resíduos sólidos, essa coleta é importantíssima para que a gente possa também cuidar da permeabilidade em épocas de chuvas. Por outro lado, ampliar essa coleta seletiva para os demais bairros da periferia, que é importantíssimo. E, na outra ponta, revitalizar os 35 parques que hoje são de responsabilidade do Poder Público Municipal. O conjunto arquitetônico da Pampulha, após ter recebido o título mundial de Patrimônio da Humanidade, deve ter um carinho especial, não só na conservação, mas na restauração da Igreja da Pampulha, bem como revitalizar toda a sua orla para, inclusive, potencializar o nosso turismo. Esse compromisso é um compromisso que nós fazemos com o povo de Belo Horizonte, para que Belo Horizonte se torne uma cidade mais linda, mais visitada e que a gente possa explorar o seu turismo cada vez mais e aí atrair recursos para a nossa cidade.
O trabalhador de Belo Horizonte gasta em média 125 minutos no trânsito. Segundo a pesquisa da Firjan, é o quarto maior tempo médio do país. Para solucionar esse problema, muito foi prometido, mas apenas o MOVE saiu do papel. Qual sua proposta em termos de mobilidade?
A melhor proposta para transporte público é o metrô. Só que nós não podemos enganar ninguém. O metrô tem duas formas de ser atendido. Ou o prefeito desprega da sua cadeira, da prefeitura, mobiliza os deputados federais, senadores de Minas Gerais, seja insistente, persistente, e vá a Brasília buscar os recursos federais, porque somente com recursos federais o metrô sairá do papel, ou a outra opção, que é a parceria público-privada. Essas duas situações é que deve ser trabalhado pelo metrô. Não há milagre nessa área. Por outro lado, deve ser trabalhado na mobilidade urbana outras modalidades. Apoiar e incentivar o transporte através da bicicleta nos percursos que realmente o cidadão consegue fazer e também construir estacionamentos através de parceria público-privada nas estações do MOVE e do metrô, para que o cidadão desloque com seu veículo até essas estações e ali ele possa utilizar o transporte público. Mas, em se tratando de mobilidade urbana, nós não podemos ter apenas uma ou outra modalidade. Temos que trabalhar em várias opções, inclusive também a possibilidade de estudar o monotrilho, que tem um custo muito menor do que o metrô. Além disso, o prefeito tem que sair da prefeitura, ele tem que sair da sua cadeira, andar no transporte coletivo, para ele sentir como é que o cidadão está enxergando esse serviço público. Ele precisa se colocar no lugar do cidadão para que ele mesmo tome as providências à medida que ele vê o sofrimento das pessoas passando de 2 horas a 2 horas e meia para ir e vir ao trabalho ou ao
tempo,
lazer,
candidato.
a escola.
Ok, candidato Sargento Rodrigues, vamos para a última pergunta. Tramita na Câmara Municipal de Belo Horizonte um projeto de lei que institui o programa Escola Sem Partido na Rede Municipal de Educação. Qual a opinião do senhor sobre essa proposta, que também tramita em outras capitais?
Olha, o projeto em si, ele deve ser pensado sob a seguinte ótica. A escola é o lugar do pensamento, é o lugar da crítica, é o lugar onde as pessoas possam desenvolver o seu senso crítico. Portanto, é uma situação que não cabe o engessamento através de uma proposta de lei, porque o ambiente escolar é um ambiente onde as pessoas desenvolvem esse senso crítico, o conhecimento, o debate. Portanto, eu vejo que uma proposta dessa poderia estar engessando o pensamento, o conhecimento, a criatividade. É necessário que a gente obedeça princípios constitucionais da liberdade de pensamento, da liberdade de opinião, e aí sim nós tenhamos uma formação, do ponto de vista educacional, livre, sem amarras. É preciso que as pessoas tenham absoluta liberdade de crítica, de debate, e a escola é um ambiente adequado para que as pessoas desenvolvam esse tipo de pensamento e de senso crítico.
Tá certo. Candidato Sargento Rodrigues, essas foram as nossas questões. Eu agradeço a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa nessa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte.
Eu que agradeço, Vinícius, à Rádio Educativa da Universidade Federal de Minas Gerais. Me coloco à disposição.
E esse foi o candidato Sargento Rodrigues do PDT, dando uma entrevista aí pra gente. A reprise dessa entrevista você confere na segunda-feira, às 15 para as 8 da manhã. Também na segunda, aqui no Jornal UFMG, a última entrevista da série Palavra do Candidato, com uma candidata, Vanessa Portugal, do PSTU. Agora 1:09, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de João Vitor Simão, Gustavo Cunha e Vanessa Bugri, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.